Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de janeiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Envia sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, já já Coutinho chegando aí com muitas informações. E aqui você participa enviando sua mensagem, preferência escrita, para o 988291029. E já já vamos divulgá-la aqui, tá certo? O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros, ali na rua. As Lojas Universo você pode conhecer ali na rua Dom Pedro II, número 42, no centro de Ilhéus. O Nex, você em movimento. E Margram Mármores e Granitos, símbolo de qualidade. Atendemos toda a região, conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia registra menor número de mortes violentas.
Jornal à Tarde de Salvador, saúde. Bolsa Família reduz mortes por tuberculose.
Solta o BG aí, por favor, Marcos, por gentileza. Agora sim, vamos para as manchetes dos jornais. Travou o computador e trocou o roteiro. Agora sim, as manchetes dos jornais, valendo. Jornal O Dia, Teresina, tragédia. Padrasto suspeito de envenenar família tinha nojo e raiva das crianças. Meu Deus do céu. Folha de Pernambuco, concurso do MPU, Ministério Público da União, 152 vagas e salários de até R$ 13.900.000. R$ 13.900. Jornal do Comércio Recife, meta é cobrada para manter checagem das redes no Brasil. A meta, quem administra o Instagram, né, é o WhatsApp, e ontem falamos aqui sobre o comunicado da meta, né? Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, informa calamidade financeira em Lauro de Freitas. Jornal à Tarde, Salvador, direitos humanos, crianças e idosos são as maiores vítimas de violações. Diário do Nordeste, Fortaleza, substância nociva em água de Jeri, Jericoacoara, lá no Ceará. Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Marcelo Victor diz que o governo de Alagoas defende democracia de forma intransigente. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Paulinho Freire quer reduzir 6 milhões por mês em despesas. Vamos de Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. 2024, variação da cesta básica em Aracaju fechou 2024 em 7,12%. Jornal O Dia, Rio de Janeiro, a dor de uma família. Ele tinha a vida toda pela frente. É a violência, viu, gente? Lá no Rio de Janeiro. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, informa proteção de direitos. Redes não podem se sobrepor à lei brasileira, dizem ministros do STF. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Moraes avisa as Big Techs. Brasil é terra que tem lei. No caso, a lei dele, né? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, evento em Brasília. Lula prega punição de envolvidos em atos de 8 de janeiro e elogia cúpula militar. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, explosão deixa 4 feridos no centro de BH. E Jornal Valor Econômico, São Paulo, finanças. Dezembro tem fluxo cambial negativo e recorde de mais de 26 bilhões de reais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Marcos Bezerra, vamos falar de chuvas fortes, né, que devem chegar aqui ao sul da Bahia nos próximos dias, aponta meteorologia. Vamos deixar aí, portanto, nossos ouvintes bem informados sobre isso, fazer esse alerta, porque tem que ficar realmente todo mundo em alerta por conta dessas chuvas fortes, segundo a meteorologia, né? Qual é a informação, Marcos?
Chuvas fortes devem chegar ao sul da Bahia nos próximos dias, aponta meteorologia. O clima no sul da Bahia deve começar a mudar a partir desta quinta-feira, hoje, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. Dentre os municípios com alerta amarelo para os próximos dias estão Itabuna, Ilhéus, Buerarema, Ibicaraí, Itacaré, Santa Luzia, Camacã, Arataca, Aurelino Leal, Almadina, Quaraci, Barro Preto e Itapé. De acordo com a Diretoria de Defesa Civil de Itabuna, a chuva deve começar a cair no município a partir de hoje, quinta-feira, mas a população não deve se preocupar com grandes alagamentos. A previsão, segundo a Defesa Civil, é que entre amanhã e domingo, dia 12, chova 100 milímetros. Cada milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Já em Ilhéus, Kátia, qual a situação?
Pois é, né, Marcos? Em Ilhéus, a Defesa Civil emitiu alerta, né, ontem. Inclusive, a gente chegou a divulgar aqui esse alerta de chuvas intensas para o período de 10 a 15 de janeiro, portanto, a partir de amanhã. O município aqui pode enfrentar fortes pancadas de chuva, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra, alagamentos e inundações em áreas vulneráveis, conforme alerta aí da Defesa Civil. O clima no sul da Bahia deve começar a mudar a partir de hoje, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM. Dentre os municípios com alerta amarelo, para os próximos dias estão Itabuna, Ilhéus, Buerarema, Ibicaraí, Itacaré, Santa Luzia, Camacã, Aratá, Carolina Leal, Madina, Quaraci, Barro Preto e Itapé. Os mesmos municípios aí que Marcos também acabou de informar. E aí, de acordo com a Diretoria de Defesa Civil de Itabuna, a chuva deve começar a cair no município a partir de hoje, mas a população não deve se preocupar com grandes alagamentos. A previsão, segundo a Defesa Civil de Itabuna, é que entre amanhã e domingo chova 100 milímetros. Cada milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Hoje, por meio de nota, o prefeito Valderico Júnior informou que se reuniu com secretários municipais para traçar estratégias de prevenção e enfrentamento aos possíveis impactos em Ilhéus. E o gestor adiantou que a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil já deu início às ações emergenciais para reduzir os riscos à população. As medidas preventivas, segundo a Prefeitura de Ilhéus, incluem a instalação de lonas em encostas de morros, a divulgação de dados pluviométricos para conscientizar moradores, a limpeza de canais e vistorias técnicas em imóveis localizados em área de maior vulnerabilidade, tá? E aí, em caso de perigo, a população deve acionar a Defesa Civil de Ilhéus. Anote o telefone. 739-7400-7521. 739-7400-7521. Vou repetir. 974007521. Então, precisando aí, é só acionar, tá? Mas também tem o 974007522, ok? São dois números. Só trocar o final. Tem o 21 e tem o 22 no final, tá? Exatamente. Qualquer dúvida, pode acionar também. Qualquer dúvida não, qualquer problema aí, caso não consiga a Defesa Civil, entre em contato com o Corpo de Bombeiros da Central 193, tá bom? Bem, mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos falar sobre essa questão aqui, que todo mundo falando sobre o assunto. Algumas pessoas me pararam na rua ontem e hoje para questionar, pedindo informações. E a informação que a gente tem é essa, né? Que o governo Valderico afirma que manteve gerente de RH para garantir serviços essenciais, né?
A gestão do prefeito Valderico Júnior, do União Brasil, afirmou em nota que a manutenção de Ivan Carlos Alves dos Santos na gerência de recursos humanos da Prefeitura de Ilhéus se deve à necessidade de garantir o funcionamento regular de atividades administrativas, de modo a evitar o comprometimento de serviços essenciais. Ivan ocupou o mesmo cargo no governo Marão. É importante destacar que o referido servidor possui experiência na área de recursos humanos e que sua atuação visa assegurar a continuidade dos trabalhos e o atendimento às demandas da população, diz trecho da nota enviada ao Pimenta. Correligionário de Valderico Júnior, no União Brasil, o vereador Vinícius Alcântara criticou a permanência de Ivan Carlos no governo atual. O parlamentar acusa o gerente de RH de ter cometido irregularidades durante a gestão anterior. De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, as nomeações do novo governo seguiram critérios técnicos e os servidores serão fiscalizados de maneira constante em suas atividades laborais. Ressaltamos ainda que, uma vez comprovadas quaisquer irregularidades cometidas no exercício atual ou anterior, a destituição do cargo será inevitável, acrescenta. Então, a nota na íntegra diz o seguinte: a Prefeitura de Ilhéus vem a público esclarecer a recente nomeação de Ivan Carlos Alves dos Santos no setor de recursos humanos. A decisão foi pautada meramente, né, na necessidade de garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas do município, evitando que os serviços essenciais sejam comprometidos. É importante destacar que o referido servidor possui experiência na área de recursos humanos e que sua atuação visa assegurar a continuidade dos trabalhos e o atendimento às demandas da população. Nossas nomeações seguiram critérios técnicos e esses servidores serão constantemente fiscalizados em suas atividades laborais. Ressaltamos ainda que, uma vez comprovadas quaisquer irregularidades cometidas no exercício atual ou anterior, a destituição do cargo será inevitável. O prefeito Valderico Júnior reforça seu compromisso com a transparência e a ética na gestão pública. E ressaltamos que todos os atos administrativos são conduzidos dentro dos limites legais e com total respeito às diretrizes da moralidade pública e no funcionamento da máquina para atender a população de Ilhéus. Ilhéus, Bahia, 8 de janeiro de 2025, Prefeitura de Ilhéus.
Pois é, assina aí a nota, né, a Prefeitura de Ilhéus, datada de ontem. E aí, qualquer novidade, voltamos a falar sobre o assunto. Bem, agora nós vamos falar de saúde, viu? Porque salários atrasados, falta de ambulância e medicamentos. Prefeitura de Ilhéus decreta situação de emergência na saúde. Como hoje a secretária de saúde não pôde estar aqui no programa para falar sobre o assunto, a gente já vai adiantar aqui A fala dela e do prefeito Valderico Júnior, né? Valderico Júnior, o prefeito de Ilhéus, e a secretária de saúde, Sonilda Mello, ontem estiveram juntos em reunião e falaram sobre esse assunto, que inclusive já tem um vídeo na rede social e a gente vai utilizar agora esse áudio deste vídeo aqui da rede social de Valderico Júnior sobre esse assunto, tá? Só um minutinho, a gente vai soltar aqui para vocês.
Estou aqui com nossa secretária de saúde, Sonilda Mello, né, falando dos pontos principais da saúde e, claro, com tudo que a gente já vem mostrando nas redes sociais, a gente já vinha falando, mas chegamos num ponto agora insustentável. E com muita tranquilidade, né, nós estamos aqui colocando em mesa a reestruturação que a gente vai precisar fazer na saúde e, com isso, a gente precisou decretar o estado de emergência. Então, a gente sabe de um trabalho que tem muito duro com isso, né, Sonilda?
Exatamente.
E a gente precisa ter muita seriedade para tratar esse assunto. São coisas que estão precisando hoje de uma mudança.
Nós pegamos uma Secretaria de Saúde totalmente desestruturada no tocante a materiais, a insumos, a falta de abastecimento dos veículos, ambulâncias quebradas. Então, o nosso prefeito não teve outra alternativa. Para que a população não ficasse totalmente desassistida, foi necessário fazer esse decreto de emergência.
A gente já está com a Procuradoria, já estamos aqui com alinhamento com o Ministério Público para estar junto, alinhado conosco aqui, construindo esse processo todo, não é? Estando observando toda a operação, mas isso é para que não falte nada para você. Então, a gente está trabalhando muito, muito, muito em cima de tudo isso.
Então, está aí a fala do prefeito Valderico Júnior e da secretária de Saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, sobre esse decreto de emergência na saúde pública aí do município. Triste, né, Marcos? A gente vê que tá tudo sucateado, né?
É verdade.
E quando se fala de saúde, então, é bem mais preocupante, né, Marcos?
Tanto que na gestão anterior houve várias mudanças nesse setor, nessa pasta, e a situação melhorou quase nada, né?
Exatamente. E por falar em saúde, tem uma senhora lá numa situação crítica no Hospital Regional Costa do Cacau, né, precisando de socorro, porque tá numa situação delicada, cada vez mais com feridas pelo corpo, precisando de cuidados especiais, e a família está questionando isso aí. E inclusive, a gente quer uma resposta, né? Como é que vai ficar a situação dessa senhora, o que pode fazer com ela? Porque a família está preocupada com a questão dela acabar pegando uma infecção hospitalar, né?
Já está com escaras pelo corpo.
Exato.
Está muito tempo deitada.
Segundo, eu conversei com um profissional de saúde, esse profissional que não pediu para não falar o nome, disse que o ideal é ela passar pela câmara hiperbárica. Né? Agora, até onde eu sei, acho que temos só em Itabuna, né? Mas o SUS, se não me engano, pode conseguir a transferência. Né? Então, a gente vai continuar buscando as informações oficiais, né? Questionando aí a CESAB e a direção do Costa do Cacau. E a gente tendo alguma informação concreta sobre isso, a gente divulga aqui, tá bom? No Jornal do Meio-Dia. O que a gente pode, o que a gente pede e espera que a situação dela seja revista o mais rápido possível para que ela não tenha nenhum problema mais grave de saúde. Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Excelente quinta-feira e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Para você também, Coutinho Neto. Ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi, circulando também pelas ruas da cidade de Itabuna. Saiba agora Olha, agentes da Sexta Corpim realizaram ontem, quarta-feira, uma operação que resultou na apreensão de um veículo BMW, supostamente utilizado em uma corrida de rua, em plena Avenida do Cinquentenário, em Itabuna, a principal avenida comercial daquela cidade. A investigação está focada em um grupo de pessoas suspeitas no envolvimento de um racha da morte, ocorrido na madrugada do dia 8 de agosto do ano passado, de 2024. Entre os suspeitos, destacam-se dois homens, um de 32 e outro de 37 anos de idade. Durante a operação, a polícia também apreendeu aparelhos celulares dos suspeitos, buscando encontrar evidências que possam corroborar a participação deles no perigoso evento, que colocou em risco a vida de motoristas e pedestres na principal via de Itabuna. Outro veículo BMW supostamente envolvido ainda não foi localizado. Já o BMW apreendido passará por perícia técnica para verificar a presença de produtos que poderiam ter sido usados para camuflar os caracteres das placas, um indício de irregularidade, segundo a polícia. Além disso, os investigadores esperam encontrar trocas de mensagens nos celulares dos suspeitos que possam fornecer mais detalhes sobre o crime e também identificar outros participantes. Os mandados de busca e apreensão foram emitidos pela 2ª Vara Crime da comarca de Itabuna. Em nossa região, município de Canavieiras, capital mundial do caranguejo, a Polícia Militar, por meio da guarnição do PETO da 71 CIPM, realizava patrulhamento na localidade conhecida como Rabo do Jacaré, lá em Canavieiras, quando avistou um grupo de indivíduos que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram, deram linha. Apesar das buscas realizadas pelos policiais da região, os suspeitos não foram localizados, mas durante a ação foram apreendidos munições, drogas, materiais para embalagem, rádios comunicadores, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Todos os itens recolhidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Canavieiras para as providências cabíveis. E atenção, hein? Na noite de ontem, quarta-feira, por volta das 7h30, Reginaldo Silva de Souza, vulgo Branco, de 37 anos, foi brutalmente assassinado na área da residência da casa da mãe dele, no bairro Liberdade 2, em Teixeira de Freitas. O crime ocorreu próximo à igreja evangélica da localidade, chocando os moradores da região. Reginaldo, também conhecido como Branco, chegou em Teixeira há poucos dias e estava na casa de sua mamãe quando foi chamado por dois homens que bateram no portão da residência. Ô Branco, Branquinho, vem cá, meu brother! Ao sair para atender o chamado, ele foi alvejado com vários tiros, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local. Branco, que já tinha passagens pela polícia e era ex-presidiário, foi surpreendido pelos algozes que fugiram do local logo após o crime. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. A Delegacia de Polícia Territorial de Teixeira de Freitas já iniciou as investigações para identificar os autores do homicídio e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Ainda em nosso grande extremo sul da Bahia, um homem de 23 anos, identificado como Guilherme Dias dos Santos, foi assassinado a tiros na madrugada de ontem, quarta-feira, no distrito de Itabatã, município de Mucuri. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de homicídio próximo à Feira Livre na localidade. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais, apresentando vários disparos de arma de fogo pelo seu corpo. As investigações estão sob responsabilidade do delegado titular Daniel Márcio de Souza e sua equipe, que estão realizando diligências para esclarecer o crime. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Ainda no extremo sul baiano, o homem morreu após ser atropelado por um caminhão no quilômetro 869 da BR-101, em Teixeira de Freitas, próximo ao distrito de Santo Antônio. O motorista que trafegava sentido a Teixeira relatou o acidente à Polícia Rodoviária Federal e permaneceu no local. A vítima, que não portava documentos, apresentava tatuagens, incluindo uma imagem de Coringa no peito e o nome Ana Paula no braço direito. A PRF atendeu a ocorrência, realizou procedimentos legais e orientou o tráfego na rodovia. O delegado plantonista Charlton Bortolini e peritos da Polícia Técnica do DPT realizaram perícia no local e autorizaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira. A vítima permanece sem identificação. Sua viatura virtual da Gabi irá fazer a partir de agora aquele velho e tradicional pit stop para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Estamos já navegando, né, Marcos? Marcos já está navegando ali para verificar mensagens de ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos. Nós, moradores da Vila Olímpia em Ilhéus, precisamos que o carro do lixo apareça. Estamos com muito lixo acumulado aqui.
E aonde é?
Vila Olímpia, né? Pedindo socorro aí, então. Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus, a Vila Olímpia, que é essa coleta por lá.
Então pronto, vamos acionar aí, pedir informação, pedir a passar essa informação para a comunicação da prefeitura para verificar aí com a Secretaria de Serviços Urbanos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Manda alô para o sítio Vencendo com Jesus, a Aguinaldo Santos e família que estão ligados.
Que legal. Um abraço, Aguinaldo Santos, toda a família aí no sítio Vencendo com Jesus. Um abraço para vocês. Só faltou falar onde fica esse sítio, né, gente? Mais um abraço aí para vocês, tá? Diga, Marcos.
É, boa tarde, estamos aqui no Alto do Amparo, em Ilhéus, pedindo socorro, né? Ajuda de vocês, porque as polícias, né? É, aqui no Alto, tem que vir para pegar o malandro, né? Os malandros, melhor dizendo, que estão desrespeitando, acabando com a paz das famílias, né? Então, a gente precisa da ajuda, porque estamos querendo paz. Diz aqui o ouvinte, né?
Então tá aí, né? Pedindo, acionando a Polícia Militar para fazer rondas no Alto do Amparo.
Isso.
Que é ali no Malhado, né, Marcos?
Uhum.
Então atenção, Polícia Militar, fazer rondas aí no Alto do Amparo. A população está solicitando a presença da Polícia Militar, tá? Diga, Marcos Bezerra.
É, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Olha aí, a chuva tá para vir, estradas dos distritos ainda estão em situação precária, né? Cheias de buracos. Se vier essa chuva aí, né? Então vai piorar. É, fora esses ônibus aí que rodam em Ilhéus, que estão quebrando sempre. A gente vai a pé para a nossa casa, também para o trabalho. Então estão pedindo a melhoria nas estradas dos distritos.
Já começou, né? A melhoria. Então acho que está indo por partes aí. Faz um distrito, faz o outro. E a gente espera que todos os distritos sejam atendidos o mais rápido possível.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Adriele, da Lagoa Encantada. Graças a Deus que o prefeito já iniciou o ano trabalhando. É, Kátia, já que ele está trabalhando na cidade e tenta prevenir grandes danos nos dias de chuva, nós moradores da Lagoa Encantada, que estamos abandonados, fomos abandonados pela gestão anterior, queremos saber da gestão atual quais as ações do prefeito, né, que vão ser tomadas em relação à comunidade da Lagoa Encantada, porque nos dias de chuva ficamos ilhados. Lembrando que com a chuva o ônibus fica a mais de 4 quilômetros da comunidade. E ela quer saber, né?
Vamos passar, né, essa pergunta aí para a comunicação da prefeitura, e aí eles que respondendo a gente divulga aqui. Uhum. E também já estamos alinhando, né, uma entrevista aí com o prefeito Valderico Júnior. Assim que ele tiver a agenda disponível nesse horário, ele vem ao programa. E aí vocês vão poder perguntar e ele vai responder certamente, né, Marcos?
Isso aí.
Diga, mais alguma coisa?
Tem sim. A Paula, né, mandou boa tarde, Kátia. Ajude a gente, quero pegar remédio aqui no posto de Sambaituba, mas não tem ninguém para atender. Como faço?
Pois é, né? A secretária de saúde de Ilhéus, Sonilda Mello, está informando, né, a situação que está a pasta de um modo geral, uhum, que isso inclui postos que também estão com falta de medicamento, né? Então, por isso, o decreto de situação de emergência, para que eles possam o mais rápido possível começar a reestruturar, né, Marcos?
Sim.
A secretaria. E ela vai estar aqui no Jornal do Meio-Dia de amanhã para falar melhor sobre esse assunto, tá? E aí ela vai explicar como é que vai ficar essa questão toda, tá certo?
Por isso o prefeito assinou o decreto de emergência, né, na saúde pública, né?
Exato. E parece que tem outros municípios também, né, uhum, nessa situação aí. Triste realidade, gente, no nosso país, especialmente na nossa Bahia, a gente vê municípios nessa situação. Prefeitos que ficaram 4 ou 8 anos, sai e deixa o município em pleno abandono, né? Deixa a saúde em situação caótica. Isso é vergonhoso, viu? Muito vergonhoso e triste mesmo. Eu espero que o Ministério Público e a Justiça, de um modo geral, aí resolvam com eles isso também, né? Diga, Marcos.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Nós aqui da Vila Campinhos, em Ilhéus, estamos sem água há 10 dias. Nos ajudem aí, por favor, né?
Alô, Embasa, Vila Campinhos pedindo socorro, dizendo que está sem água há 10 dias. Tem, por gentileza, precisamos de um retorno para o povo aí da Vila Campinhos.
Aí disse que o talão chega, né? O recibo de luz e aí a conta, melhor dizendo, aí
de energia,
fica difícil.
De água, né?
Se não pagar, cortada, né?
Exatamente, aí fica difícil, né? Bem, são 12 horas e 49 minutos, tem mais mensagem de ouvinte?
Por enquanto é só.
Então vamos de informação, porque aqui a notícia não para. Vamos falar da Operação Indignos. Indignos, na verdade, né? Operação Indignos. Estão em vários sites aí da Bahia, inclusive no transcendnews.com.br, no soemilhéus.com.br. Então, vamos falar sobre essa operação. A Operação Indignos, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, já alcançou 7 suspeitos hoje. Na Bahia, as ações estão sendo realizadas nas cidades de Candeias, Lauro de Freitas, Dias d'Ávila e Camaçari, além de 10 bairros na capital, Salvador. As investigações iniciadas pela Delegacia Especializada Antissequestro, DAS, revelaram o modus operandi do grupo, que praticava extorsão mediante sequestro com resultado de morte. Esses crimes serviam para encobrir outras atividades ilícitas, como tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. O esquema criminoso movimentou cerca de 150 milhões ao longo de 3 anos. Até o momento, 6 mandados de prisão temporária foram cumpridos, incluindo 2 policiais militares que responderão pelo crime de organização criminosa. Além disso, um suspeito foi preso em flagrante durante as diligências. Cerca de 200 policiais de diferentes departamentos e unidades participaram da operação. Entre eles estão os departamentos de repressão e combate à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, que é o DRACO, de Polícia Metropolitana, DEPOM, de Inteligência Policial, DIP Lab, de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, CORE, da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária, COPJ, de Corregedoria da Polícia Civil, Correpol e da Polícia Militar da Bahia. Então, a Polícia Civil reforçou o compromisso com o combate ao crime organizado. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o patrimônio adquirido de forma ilícita pela organização criminosa. 12 horas e 51 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com informações do setor, mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito, muito, muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, seu Marcos Bezerra! E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai juntinho comigo viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Tragédia em Tororó. Uma tragédia cometeu a comunidade de Tororó na manhã de ontem, quarta-feira. Um homem identificado como Lázaro Carmo Macedo, de 25 anos, acabou se desequilibrando de uma banha em quem trabalhava, tentou se segurar na rede de alta tensão, na rede elétrica, sofreu uma forte descarga e caiu cerca de 7 metros de altura de um andaime e de uma obra em um comércio localizado na Praça do Feste Sol, praça bastante conhecida em Tororó. O SAMU foi acionado, realizou a reanimação do jovem, mas ele foi a óbito. Populares acionaram a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que acompanhou a tentativa de reanimação de Lázaro. O DPT de Itapetinga foi acionado para realizar a remoção do corpo do jovem. Lázaro morava com a sua mãe lá mesmo em Tororó e tinha costume de trabalhar em obras de construção civil. Mas cadê o EPI? Trabalhar é fácil, seguir a regra é que os contratantes não querem. Baixo Sul da Bahia, região do Cacau. Na manhã de ontem, quarta-feira, um corpo de um homem, identificado como Francisco, conhecido popularmente como Chico da Farinha, foi encontrado sem vida em Gandu. A suspeita inicial das autoridades é que o crime tenha sido um caso de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, embora a motivação ainda não tenha sido confirmada oficialmente. A polícia segue investigando o caso e as autoridades pedem que qualquer informação que possa ajudar na elucidação do crime seja comunicada imediatamente, tanto para a Polícia Civil, como também para a Polícia Militar. Ainda no Baixo Sul da Bahia, a polícia foi informada através do SICOM que um jovem foi morto nas proximidades do Manguezal, próximo ao Guaibizinho, no distrito de Guaibim, em Valença. O jovem foi vítima de homicídio por vários disparos de arma de fogo, fato ocorrido por volta das 4 horas da tarde. A motivação e a autoria ainda são investigadas pela polícia. O corpo do jovem foi encaminhado para a necrópsia. A identidade ainda não foi divulgada. E atenção, hein? Clima muito tenso no Vale do Jiquiriçá. Um homem de etnia cigana foi assassinado no final da manhã de ontem na cidade de Amargosa. Segundo informações, a vítima, identificada pelo prenome de Igor Cigano, foi morto em via pública no loteamento Sucupira. De acordo com relatos, Igor Cigano foi surpreendido por homens que chegaram à residência dele, o chamaram e, em seguida, efetuaram os disparos de arma de fogo. Socorristas do serviço 192 do SAMU foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar também esteve na cena do crime, está realizando buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A motivação do crime é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil. O Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus foi acionado para realizar perícia no local e remover o corpo de Igor Cigano para o Instituto Médico Legal, também daquela cidade. Acidente com vítima fatal em nossa grande Bahia. Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida gravemente em um acidente de trânsito na manhã de ontem na BA-408, no município de Araci, território do Cinzal. O fato foi registrado por volta das 7 horas da manhã. Segundo informações, o acidente envolveu a motocicleta Honda Biz e até o momento não há informações sobre o que teria causado o acidente. A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia da Polícia Civil. O sobrevivente foi socorrido pelo SAMU e levado para uma UPA do município de Araci. As vítimas não tiveram identidade divulgada. Município de Serrolândia, na tarde de ontem, quarta-feira, em rondas ostensivas da Polícia Militar, através da Rondesp Chapada, no município de Serrolândia, bem precisamente no famosíssimo distrito de Maracujá, foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, sendo que dois homens suspeitos reagiram a tiros e no confronto os suspeitos levaram a pior e foram atingidos. Os mesmos foram socorridos para o Hospital Jonas Ferreira, na sede do município de Serrolândia, porém não resistiram aos ferimentos. Os homens ainda não foram identificados e serão encaminhados para o departamento, pelo DPT, para o Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo retornar em uma próxima edição, se Deus deixar, não é? Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a informação com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você até a edição de amanhã do JMD, tá certo? Bem, nós vamos para a última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. É sobre um acidente aéreo que causa morte em São Paulo. Então, na manhã de hoje, uma aeronave de pequeno porte caiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, causando morte do piloto do avião. Segundo informações, a prefeitura da cidade confirmou aí a ocorrência, né? Quatro tripulantes da aeronave que saiu da cidade de Mineiros, em Goiás, com destino a Ubatuba, São Paulo, foram resgatadas com vida. Outras três pessoas que estavam em solo também foram atingidas no acidente. O desastre aconteceu próximo ao aeroporto municipal de Ubatuba, centro da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião em chamas na faixa de areia da praia do Itaguá. Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas, né? Quantas, se outras faleceram ou não, ou quantas estão realmente machucadas. Equipes das forças de segurança estão no local para atender a ocorrência. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimos, GBMAR, a aeronave passou por uma excursão de pista, termo utilizado quando o avião sai da superfície da pista durante operações de pouso ou decolagem. E esse tipo de ocorrência pode ser classificado como VIOF, né, saída lateral, ou overrun, saída pela extremidade da pista. A aeronave envolvida em um modelo é um modelo 525, fabricado pela Cessna Aircraft em 2008, com matrícula PRGFS e capacidade para transportar 7 passageiros. Segundo informações do sistema da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o avião estava com situação de aeronavegabilidade considerada normal, mas a autorização para realizar operações de táxi aéreo havia sido negada. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Marcos Bezerra.
Aqui no nosso WhatsApp, também essa mensagem já pararam de chegar.
Então pronto, pontualmente uma hora, vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. O Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. e Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.